Eu vou estar ministrando hoje sobre mentalidade. Eu falo que depois que eu fiz o rema, até durante o rema, fazendo o rema, e depois de todas as ministrações, de todas as pregações, eu vejo que a mudança de mentalidade, ela tem que ser diária. Porque todas as vezes nós somos levados para um campo onde a nossa mentalidade, ela acaba voltando para o velho homem. Ela começa a voltar para a velha natureza. E a gente começa a olhar para as circunstâncias e nós paramos. E quando a gente fala de mentalidade, nós sabemos que, infelizmente, tem muitas pessoas que, pela forma que elas foram criadas, pela forma que ela aprendeu, ela tem uma mentalidade ainda negativa. Né? Elas são cercadas, eu até coloquei, são cercadas de manias mesmo religiosas, porque foram criadas em lares, muitos ditos como cristãos, mas elas não aprenderam a verdade da palavra. Hoje, às vezes, você conversa com cristãos que eles não leem a palavra, eles não conhecem a palavra. Né? Então, a gente precisa entender, porque a falta de entendimento da palavra, ela é facilmente absorvida. E a coisa mais difícil do mundo é de você tirar essa mentira, dito verdade para eles, da mentalidade deles. Então, a gente tem muita dificuldade quando você vai falar da verdade da palavra. Por quê? Porque para eles se livrarem desse conhecimento, dessa mentalidade, disso que eles foram criados, a gente tem dificuldade para entrar nisso. E quando a gente fala dessa falta de entendimento religioso, muitas vezes a gente confunde a questão de libertação com ser livre. Né? Principalmente nós aprendemos que nós precisamos, por exemplo, tem muitas, não falando, não é menosprezando, mas tem muitas igrejas que fazem culto de libertação. Tem muitas pessoas que andam atrás de libertação. Por que eles andam atrás de libertação? Porque eles não entenderam que eles são livres. Né? Então eles vivem atrás de uma libertação, se tem um culto de libertação, vão, se tem um profeta que vai falar sobre libertação, eles vão. Tudo que é sobre libertação, eles vão. E quando a gente entra no entendimento, porque quando a pessoa fala de libertação, automaticamente o que, é que você pensa? Ela está debaixo de um jugo de Satanás. Porque quando você quer uma libertação, eu preciso de uma libertação. Tá. Existem áreas, eu estou falando de libertação na questão espiritual mesmo. Então tem pessoas que sempre querem uma libertação do diabo, porque o diabo está fazendo alguma coisa com ela, uma libertação porque o diabo está. Mas por quê? Nós que somos nascidos de novo, amém? Nós que somos nascidos de novo, e você que não é, hoje você vai ter oportunidade de nascer de novo. Nós precisamos ter esse entendimento, que quando a palavra diz que Cristo nos libertou e que verdadeiramente nós somos livres, nós precisamos entender, porque muitos usam, eu até anotei aqui que ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Só que se a gente for olhar e você for estudar a respeito disso, Cristo ele está falando que conhecereis a verdade e verdadeiramente vós sereis livres. Por quê? Porque aqui ele está falando para os judeus. Naquela época ele estava falando para os judeus. Essa palavra não era uma palavra que necessariamente era para a gente. Essa palavra era para os judeus. E quando ele vem falando essa questão para os judeus, eu vou até dar um exemplo para vocês, diferenciando ser liberto e ser livre. Quando a pessoa ela está presa, que ela recebe um alvará, que o juiz faz um alvará, enquanto esse alvará não chega no presídio, que ela não tem o conhecimento, vamos colocar que daqui 3 meses esse alvará, ele tem acesso, às vezes ou não tem um advogado, ou não teve acesso, mas ele está livre. O alvará foi emitido, ele não teve conhecimento, ou seja, a libertação dele ocorreu 3 meses antes. Só que ele só foi livre no dia que ele soube. Então, ou seja, é a verdade que liberta. Não importa se aqui tinha algo assinado, mas ele só foi ser livre quando ele teve conhecimento que aquele alvará foi assinado. Amém? E nós estamos nessa posição. Hoje nós sabemos que nós somos livres. Então tem coisas que a gente não pode mais estar debaixo do jugo. Aleluia! Nós não podemos mais estar debaixo desse jugo de Satanás. Então a verdade conhecida, querido, ela não te liberta. Ela te faz livre. Então, quando você se torna livre, e aí a gente fala assim, quando Jesus estava falando para os judeus, por isso a importância de nós estudarmos a palavra. Por isso a importância de você que não fez o rema ainda, se matricular, para você saber em qual posição eu estou. Quando Cristo está falando comigo, né? Quando Jesus está falando comigo, essa palavra é para mim? Essa palavra era para os judeus? Essa palavra é para a igreja? E isso o rema vai te ensinar, amém? Porque nós aprendemos no Rema isso. Aleluia. E aqui eu quero te impulsionar a estudar as escrituras e a ler mais sobre isso. Quando a gente fala, quando Jesus ele andou sobre a terra, que ele falou para os judeus, é muito interessante porque ele viveu debaixo da velha aliança. Ele viveu debaixo da velha aliança, novo, o Antigo Testamento. Então, todas as vezes que Jesus também falou sobre fé, todas as vezes que ele falou sobre fé, na maioria das vezes, ele estava falando de fé e ele estava falando para o judeu. Quando a gente pega em Mateus 17, 20, deixa eu até, se você quiser ir acompanhando. Peraí. Mateus 17, 20, a palavra do Senhor diz assim. Acabei estudando pela outra Bíblia, mas vamos lá. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Aqui, Jesus, ele estava falando para os judeus. Porque ele fala assim, ó, se vocês disserem, se você for pegar todo um contexto, ele está falando para os judeus. Quando ele fala aqui em Mateus 17, 20. E mesmo assim, falando para eles, ele fala para ele, ele estava dando essa mensagem, que se eles tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, ele poderia falar para a montanha e ela tinha que obedecer. Mova-se e ela tinha que obedecer. E já no Evangelho ali, em Mateus 11, 22. Só para a gente fazer esse comparativo. Mas eu lhes afirmo, peraí. 11:22, ele disse assim, tenha a fé de Deus, tenha a fé do tipo de Deus que ele fala para a gente aqui, mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá tal, tal. Marcos 11:22, eu coloquei Mateus, e no Marcos 11:23, ele fala, eu coloquei Mateus, mas vamos lá. Isso, ó, no 11:22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, erga-te no mar e não duvidar no teu coração. Aí no 23 ele fala, eu lhes asseguro, levanta-te, atire-se no mar e não duvidar no seu coração. Quando ele fala não duvidar, aqui eu até coloquei que há uma diferença. Isso é aplicável a qualquer um. Tenha um tipo de fé de Deus. Porque Jesus, ele disse que todo aquele que disser e crer no coração, ou seja, se você disser e crer, acontecerá. Então agora Jesus ele está ensinando para nós, falando só essas palavras e nos dizendo que nós precisamos aprender que se nós agirmos conforme o que ele nos disse, né, que é a questão de nós termos fé, nós iremos verdadeiramente ser livres. Eu quero que vocês abram em João, também 14:23. Que ele faz assim, precisa abrir, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes nós falamos que nós temos fé, né? Nós falamos que nós temos fé, no entanto, quando a gente vai falar de fé, queridos, nós achamos que para nós sermos abençoados, nós precisamos andar de uma forma extremamente correta, não me leve a mal, eu vou concluir o que eu quero dizer. Porque o Senhor, Ele não vai nos abençoar porque nós estamos agindo certo ou nós estamos agindo errado. Amém? Porque existem pessoas que às vezes pensam assim, ah, eu não vou ser curado porque eu não estou obedecendo a Deus. Ah, eu não vou receber a cura porque eu não estou fazendo as coisas corretas. Mas a palavra do Senhor diz que Ele já nos abençoou. Então não depende de mim ou de você fazer mais nada. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz. Ele já pagou um preço na cruz. Então não importa o que eu faça, não importa o que você faça. Amém? E aqui em João ele fala que se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Não tem a ver necessariamente com você. Não é pelo que você faz ou que você deixa de fazer. Mas é por quem Cristo é na sua vida. É o que Ele já fez por você na cruz. Então, nada que você faça, de bom ou de mal, até porque eu poderia dizer aqui que se a pessoa fizer só coisas boas, ela tem direito de ser abençoada. E não tem a ver com isso. A bênção, ela não está atrelada necessariamente ao que você faz, de bom ou mal. Mas sim, do caráter de Deus, de quem Cristo é, daquilo que Ele já fez por você. Amém? Em 1 Coríntios 3:21, eu achei muito interessante que ele fala assim, ó, dessa forma que nenhum homem se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Amém? Queridos, nós precisamos ter também esse entendimento, que a gente não tem que estar se gloriando em pessoas. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não consegui passar naquele concurso porque eu não tinha alguém lá dentro que me colocou lá. Ah, eu não consegui tal promoção porque eu não tenho isso. Mas a palavra do Senhor diz que não é o homem que tem que se gloriar no homem, porque todas as coisas são vossas. Então, quando Ele está falando que tudo é nosso, é porque Ele nos deu tudo, por intermédio do sacrifício. Então, se tudo era de Deus, se o próprio Cristo, né, se tudo é dEle, e Ele está falando para nós em 1 Coríntios 3:21, que não adianta o homem se gloriar no homem. Não é o homem que vai te entregar nada. Quem já te deu tudo foi o Senhor. Então não tem o porquê você estar se gloriando em homens, porque senão o outro ia falar assim, ah, eu posso ser promovido porque eu tenho contato, eu sou amigo de tal pessoa. E não, é o Senhor que faz por você. Amém? Não é o homem que faz por você. E em 1 Coríntios também 3:22, o apóstolo, eu falo aí que ele teve, quando ele fala para os romanos, ele fez essa declaração para os romanos, em Romanos 8, eu fui anotando bastante versículo, 16 a 17, ele fala assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? Então, nós somos filhos de Deus, herdeiros com Deus, e nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos trazer essa mentalidade para o mundo de hoje. Porque a gente tem costume de falar isso e muitas vezes falar da boca para fora. Ah, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas espera aí, o que você está vivendo em Cristo hoje? O que você está vivendo que a pessoa pode olhar para você e falar realmente ele vive Cristo na vida dele? Porque nós precisamos, antes de qualquer coisa, termos essa mentalidade. Então eu preciso ter uma mentalidade que se eu estou vivendo em Cristo, eu não vou viver mais um mundo de cobiça. Eu não vou viver mais uma situação de inveja. Por quê? Porque eu estou vivendo em Cristo. Se eu creio que todas as coisas Ele fez por mim, e onde eu estou assentado, se é com Ele, e que eu sou herdeiro. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que é de Cristo nos pertence. Mas muitas vezes a gente não está tendo essa consciência. Aí a gente entra nos lugares sem saber quem nós somos. Nós falamos sem saber o que nós carregamos. E nós carregamos a presença do Senhor. Então é para nós entrarmos em lugares e situações serem mudadas. Eu falo assim, eu tiro por mim, que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada. Eu sempre preocupada com uma coisa, preocupada com outra, trabalhando demais. E quando eu tive quando eu nasci de novo, que eu nasci de novo há muito tempo, mas quando essa palavra chegou, que eu fui entender que eu tinha um poder de declarar a palavra, porque às vezes você ouve a palavra e você fica naquela situação de ouvinte. Você não sabe o poder que você carrega de declarar a palavra, e que essa palavra tem poder, é declarar e crer. Porque eu vejo muitas vezes que até a nossa fé, ela é uma fé, como seria essa palavra que eu iria dizer? Não vou dizer que é uma fé fraca, porque até o Senhor falou assim, comparou com os homens de pequena fé, né? Mas, às vezes nós estamos lutando contra a nossa fé, seria essa palavra. Por quê? Porque nós, em vez de você declarar, você confessar, crer e ficar firme naquela palavra, você deixa com que as circunstâncias te atinjam ao tal ponto que você sai daquele local de fé e você entra no mundo da preocupação. Então eu vivi isso muito tempo. E no sábado, que teve o culto de mulheres, culto rosa, na hora que ela começou a ministrar, eu até comentei com algumas pessoas, eu estava sentada ali. E verdadeiramente a minha mente, eu não vou nem falar para vocês que foi o diabo não, mas a minha mente, que era para estar no âmbito da fé, eu trouxe ela para o âmbito da dúvida. Eu trouxe ela para o âmbito da preocupação, da ansiedade. E na hora eu falei assim, o quê? Não, eu já passei disso. E aí eu comecei a declarar, fui andando e fui declarando. Falei, Pai, eu te dou graças porque eu sei aonde o Senhor me colocou. Eu comecei a declarar que as contas estão pagas. Eu comecei a declarar que as coisas estão chegando. Eu comecei a declarar contratos assinados. Eu comecei a declarar coisas. Tudo aquilo que Satanás, que a minha mente estava tentando levar como, e agora? Como que vai ser? Eu peguei aquilo ali e declarei fé. e declarei fé, porque é assim que a gente tem que ser, amém? Você precisa declarar fé, você precisa sair. A palavra do Senhor diz, em João 15, ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, que cuida da videira, amém? Então assim, se ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos dessa videira, se você olhar para uma videira, para uma planta, você não vai ver uma árvore, ela produzindo manga e os galhos dela, os ramos produzindo laranja. Você não vai ver. Queridos, se ele é o tronco e nós somos um ramo, nós somos um só. Quando a pessoa olha para uma árvore, ela fala, ali é uma árvore, é manga. Então assim, não tem como diferenciar. E eu falo como que o Senhor nos amou de tal forma, que ele nos pegou, porque nós somos esse ramo. E ele é o tronco, se ele é o tronco, a vida que flui dele, queridos, vem para nós. Então a gente precisa ter essa consciência de que se tem vida, tem vida em nós. Nós não somos um ramo seco, abandonado. Ele pegou, ele nos enxertou nele. Se você for olhar, nós somos enxertados em Cristo, como ramos. Então nós não podemos, em momento nenhum, acharmos que nós somos diferentes. Nós somos herdeiros, co-herdeiros. Eu costumo até dizer que nós somos os próprios Cristos aqui na Terra. Porque ele pegou a vida que era para ele viver e deu para que nós vivêssemos. Amém? E só tem uma coisa que eu falo que pode tirar de você a sua fé, a sua medida de fé, para que você não creia nisso. É uma consciência de pecado. Eu não estou falando para você que é porque o pecado vai te separar de Deus, desse amor, desse tronco fincado, desse ramo que está nesse tronco. Não é isso. Mas uma consciência de pecado, ela te separa. Não é que nem que ela te separa de Deus. Porque o que acontece? Quando Cristo morreu, né, quando ele foi para a cruz e tudo, aquele pecado, o pecado que nós tínhamos, ele levou, foi preso, pregado no madeiro junto com ele. Mas a nossa consciência de pecado, que é, eu cometi um pecado, é essa consciência que faz com que você pare de andar em fé. Então, o fato da consciência de pecado que faz você parar de andar em fé é o que muitas vezes tira você da presença. Porque quando Adão pecou, foi o próprio Deus que foi procurar por ele. Não foi ele que foi procurar por Deus. Deus que falou, Adão, onde você está? Foi o próprio Deus quem cobriu eles. Então, o que nós vivemos hoje? A consciência de pecado, muitas vezes, ela está tirando de nós a fé para que nós possamos andar aonde Cristo nos fez para andar. E quando eu falo de consciência de pecado, eu estou falando de você não ter uma, não verdadeiramente estar pecando de forma consciente. Ah, mas eu pequei, eu me arrependi. Amém, porque a palavra diz isso. Aí você fala assim, mas é fácil assim? É, a palavra do Senhor diz que quando você se arrepende dos seus pecados, né, na verdade não é nem que você vai, você se arrepende, não é nem que ele vai te perdoar. Muitas vezes nós precisamos nos perdoar, porque a gente fica numa situação que a gente não se perdoa, motivo pelo qual você se afasta, motivo pelo qual a sua fé começa a ficar abalada. Aí você acha que você não está recebendo cura, você acha que você não está recebendo aquilo pelo qual você declarou, porque você está, porque é culpa do Senhor, porque você está fazendo alguma coisa que não esteja do agrado do Senhor. E a palavra de Deus diz que o que agrada a Ele é fé. E a fé, ela é muito importante porque é ela que vai te colocar em lugares. É a fé que vai fazer com que você prospere. É a fé que vai fazer com que você entre em lugares que você nunca imaginou entrar. E essa consciência de fé que você precisa ter, é a consciência que eu falo lá de 1 João 4:4, que vós sois de Deus. Ou seja, você tem a origem de Deus, você saiu de Deus. E quando eu tenho consciência de que eu sou de Deus e que eu tenho essa origem de Deus, eu também tenho consciência que ele fala, e tendes vencido. Não estamos tentando vencer, amém? Nós já vencemos em Cristo. E quando nós falamos que nós já vencemos em Cristo, porque maior é o que está em nós. Eu sempre costumo dizer que essa consciência de vencedor, nós precisamos ter ela a todo momento, porque as circunstâncias vão chegar. E eu falo assim, eu já venci muitas lutas minhas, né, no meu quarto, declarando isso. Que maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim. E assim, e declarando com fé mesmo que maior é o que está em mim, ao ponto de que nada que as pessoas disserem mais vai importar. Nada, porque vão se levantar, coisas vão se levantar, mas quando você sabe quem você é em Cristo, o que você venceu, o que Cristo venceu e te entregou, ah, querido, você tem uma consciência diferenciada, amém? E nós precisamos saber disso. Eu quero só falar para vocês a respeito dessa mentalidade. Quando... Só um minutinho, que eu até anotei aqui. Eu lembro que quando eu fui ministrar no Rema, o Senhor falou muito forte comigo sobre essa questão. De onde Ele tinha me tirado, onde Ele tinha me colocado e onde Ele iria me colocar. E Ele começou a falar comigo sobre essa questão de mentalidade. Como se fosse um próprio retrato. Que eu precisava pegar isso e colocar Ele na minha mente a ponto de visualizar verdadeiramente tudo o que eu queria. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer isso, comecei a mentalizar, a questionar. E aí o Senhor falou para mim, não olha para as suas circunstâncias. Não olha para o que você tem, não olha para o dinheiro que você tem, não olha para nada que você tem. Porque quem vai fazer sou eu. E eu comecei a fazer isso. Comecei a mentalizar, comecei a dizer para o Senhor as coisas pelo qual eu queria que Ele fizesse na minha vida. E as coisas pelo qual Ele tinha falado para mim que Ele iria fazer. E eu falo para vocês, tem muitas coisas que ainda não aconteceu, mas eu continuo mentalizando. Eu continuo chamando a existência, porque a palavra do Senhor diz que a fé, você precisa chamar a existência as coisas que não são como se fosse. E tem muitas coisas que já aconteceu. E eu pude dizer que só poderia ter sido a mão de Deus. Porque eu comecei a mentalizar. E eu continuo fazendo isso. Eu não sei o que você sonha, o que você quer da sua vida, mas eu te chamo a fazer isso. Sabe, eu chamo você para chamar a existência as coisas. Eu não sei se é a sua casa, eu não sei se é o filho, às vezes, numa faculdade. Começa a chamar a existência, aonde você quer. Pisa nesse lugar, ore neste lugar, seja ousado no Espírito a estar neste lugar. Escreva o que você quer, como você quer, seja detalhista, queridos. Deus é um Deus de detalhes. Só que para isso eu preciso mudar a minha mente. Se eu ficar numa posição de coitadinho, numa posição de que, isso não vai acontecer, eu não sei como vai ser, eu não tenho recurso, eu não tenho provisão para isso, você realmente não vai conseguir. Mas quando você começa a mentalizar, eu não sei como que vai ser, Senhor, mas eu sei que vai acontecer. Amém? E a gente precisa sair desse ponto de eu não sei, mudar a mentalidade. Começar a declarar que você é próspero, que você é bem-sucedido, que você pode todas as coisas em Cristo. Amém? E eu comecei a declarar isso. Eu comecei a declarar. Não importava. Muitas vezes as pessoas, e até hoje, às vezes eu estou em lugares, eu falo mesmo. Tem pessoas que ainda me conhecem, que andam comigo, até brinca, fala assim, eu sou rica, filha do rei. É mesmo. É rica, filha do rei, próspera. E eu falo mesmo. Eu até tenho uma amiga minha que ela fala para mim assim, mas você, quando às vezes eu preocupo com alguma coisa que eu estou perdendo, ela fala assim, mas você está preocupando? Você falou que eu sou rica, filha do rei? Você me convenceu a isso, agora você quer pular fora? Eu falo, não é que a gente quer pular fora. Mas, e essa é uma verdade. Você precisa crer em algo a ponto de impactar as pessoas que estão ao seu lado. Que elas não vão mais querer declarar outra palavra, viver outra palavra. E eu falo para vocês, fé funciona. Fé funciona. Queridos, eu tenho vivido coisas que eu declarei lá atrás. Sabe, que eu declarei na minha vida que eu iria pisar, que eu iria comer, que eu iria tocar. E Deus tem feito isso. Mas o que eu precisei fazer? Mudar minha mentalidade. Porque se eu fosse ver de onde eu saí, meu Deus, eu ia estar lá até hoje. Com a minha família, com os meus irmãos. Mas eu comecei a declarar, inclusive, que da minha família eu seria a mais próspera. Eu quero que ele seja, mas eu falei, eu vou ser a mais próspera, eu vou ter para ajudar. E eu comecei a declarar isso, falei, Senhor, eu vou ter para ajudar. E no domingo eu estava conversando com meu pai, eu achei tão interessante porque é bonitinho que ele falou bem assim, eu comecei a dar uns testemunhos, contar uns testemunhos para ele, e ele falou assim, e sabe o que mais eu fico feliz em tudo isso? Porque você não herdou nada de homem. Tudo que você tem colhido é porque Deus te abençoou e fruto do seu trabalho. Porque quem dá força para o homem é o Senhor, né? Quem dá força para o homem é o Senhor. Então, é Cristo que nos dá força para adquirir riquezas. E eu reconheço isso plenamente na minha vida. Mas o que eu acho bacana é isso. Nada contra, como eu queria ter minha herança, eu sei que é do Senhor. Mas existem pessoas que herdam na terra, né? Herdam fortunas de pais e tudo. Isso é maravilhoso? Muito bom. É muito bom. Mas também é muito bom você ter essa consciência de quem é o seu pai. Porque quando você sabe quem é seu pai, você sabe o que ele pode fazer para você. E o nosso pai, queridos, ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do amanhã para fazer nada para você. O dia do Senhor é hoje. E quando ele declarar e quando ele falar algo com você, confie nisso. E não deixa que Satanás entre na sua mente e tire de você a sua verdade. Eu estava até comentando com a Natália na confraternização do Rema. E comentei com ela, falei assim, Natália, a gente precisa ter esse entendimento que muitas vezes Satanás, ele quer te tirar de um local e te levar para um ambiente onde ele vai testar a sua fé. Mas não é nem que ele quer testar a sua fé, ele quer te enfraquecer mesmo. Ele quer te enfraquecer para você entender, para você achar que você não pode. Então, se você permanecer nesse lugar do eu não posso, ele vai sim conseguir. Mas você precisa entender que existe uma força, existe uma verdade, existe uma palavra que nós temos dentro de nós. E nós precisamos pegar a nossa mente e levar para essa verdade. Qual que é a verdade? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo. Amém? Eu sou a co-herdeira com Cristo. Eu estou assentada nas regiões celestiais. Eu vou comer o melhor dessa terra. Você precisa entender. Porque quando eu tenho essa convicção de quem eu sou em Cristo, nada me abala. Nada me abala. Mesmo que as circunstâncias vão vir. Queridas, contas vão chegar, as circunstâncias vão vir. Mas qual é o posicionamento que você decide? Porque quem vai decidir é você. Ou você decide se prostrar, ou você decide se levantar e declarar a palavra e viver aquilo que Cristo tem para você. Amém? E nós precisamos andar pela fé. Porque sempre quando você andar pela fé, eu sempre falo, quando a gente anda pela fé, as coisas acontecem de forma diferenciada. Porque você pode passar por tribulações. As tribulações vão vir, no mundo você vai sofrer aflições, elas vão vir. Mas quando você tem essa convicção, né, que mesmo você passando por tribulações, você é mais do que vencedor e Cristo é contigo, não tem quem te segure. Amém? Deixa eu só ler mais um versículo aqui que eu já vou encerrar. Eu coloquei assim, na verdade foi até que eu escrevi aqui, que o que há de bonito no cristianismo é que Deus, ele deu a vida dele por nós, e a vida de Cristo é uma vida de justiça. Amém? Nenhum cristão, nenhum cristão, ele erra porque ele quer errar. Nenhum cristão que andou com Cristo, que pensou dessa forma, que declarou a palavra, ele não vai errar porque ele quer errar. E muitas vezes nós precisamos só ter esse conhecimento, que mesmo que você errar, mesmo que você não estiver agindo correto, quando você descobre quem você é nele, quando você descobre que mesmo que você estiver agindo errado, você nasceu de novo, você precisa sair desse âmbito do incorreto e ir para esse âmbito onde o Senhor declarou aquilo que você precisava fazer. E nós temos essa mania, porque muitas vezes nós nascemos de novo, mas nós continuamos debaixo do domínio de Satanás. Nós continuamos permitindo que ele, eu vou dizer a palavra que seria brincar mesmo conosco, né? Você não se livra dessas amarras. Então hoje eu quero que você tenha essa consciência, amém? De quem você é em Cristo, que você não precisa mais de libertação, porque você é livre. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é livre em Cristo Jesus. Amém? E eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos orar um pouco em línguas. Vamos estar orando nessa convicção de quem nós somos verdadeiramente em Cristo. Né? E outra coisa que eu sempre digo também, queridos. Quando nós estamos passando por certas situações, nós temos a oração em línguas, que ela é poderosa. Amém? Nós temos armas, ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. E nós temos armas que muitas vezes nós não usamos. Nós não usamos tudo aquilo que o Senhor colocou, que Ele nos deu para que nós pudéssemos estar usando, né, mesmo nele. E nós acabamos vivendo uma vida de... Que para a gente pensa assim, que é uma vida de fracasso. Mas por quê? Porque você muitas vezes não usa, você entra para esse lugar. E hoje eu quero te chamar a sair. Sair deste lugar de mentalidade onde você não sabe quem você é, onde você ainda tem declarado que você não pode, que você não consegue, né? Muitas vezes a gente declara nossas fraquezas, muitas vezes a gente está esperando por cura e achando que o problema está conosco. Muitas vezes não é, sabe por quê? Porque o Senhor já te curou, é só uma questão de consciência de cura. Você precisa saber que você já recebeu. Deus não vai te curar, você já é curado. Ele não vai te abençoar, você já é abençoado. Então, Ele não vai fazer mais nada por você, porque Ele já fez. Você precisa se posicionar. É você que tem que se posicionar em Deus, você que tem que se posicionar na palavra, você que precisa crer nessas verdades, saber quem você é, saber o que Cristo fez por você lá na cruz, amém? E deixar cair tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que nem você mais tem suportado em você. Entrega, coloca nas mãos do Senhor. Vamos estar orando em línguas e... Aleluia. Broma macha braba sobra bas. Brom derere baba baba chama mas sobra bas. Bros que tererere baba baba chama mas sobra canderere baba baba chama mas sobra. Brom de mexe brion derere baba baba chama mas sobra bas. Obrigada, Pai. Chebra mama 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 chama mas sobra bas. Bro canderere chebrion derere baba 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 chama mas sobra bas. Bros que tererere baba 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 chama mas sobra. Obrigada, Pai. Chebra, mama, 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 chama, mas sobra, mas sobra. Candarara, mama, mama, chama, mas sobra. Candarere, chebre, candarere. Chebra, mama, 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 chama, mas sobra, mas sobra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom a todo tempo. Nós te damos graças, Senhor Jesus. Nós te damos graças, Pai.